Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Nasser Rahman, presidente da Sociedade Beneficência Árabe Palestina Brasileira de Uruguaiana, para fazer um convite.
Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente José, primeiramente, obrigado pelo espaço. Deputado Frederico Antunes, engrandece essa sessão. Vereadora Manuela, que sempre esteve de apoio com a nossa causa palestina. A todos que estão presentes, obrigado aqui pela presença. Prometo não me demorar, vereador. E qual é o nosso intuito hoje? Nesse domingo, iremos fazer uma mostra na Praça Barão de Uruguaiana. Convidamos a todos presentes, a todas as autoridades presentes, a se fazerem presentes no local, para mostrar um pouco do que ocorreu na Palestina.
Nosso plenário, por favor, em silêncio.
Nesses últimos 2 anos, o mundo viu o que ocorreu, um massacre na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. E muitos nos questionam que tudo começou em 7 de outubro. E a nossa intenção é mostrar que isso daí não é nada recente. 7 de outubro foi uma consequência do que o povo palestino já está sofrendo há mais de 70 anos. Então, essa mostra que nós vamos apresentar no domingo tem a finalidade de mostrar à população de Uruguaiana, a todos os simpatizantes, um pouco mais da história. E digo mais, no Holocausto, onde morreram milhões de judeus, o grande mundo não tomou atitude porque não sabia do que estava acontecendo, se diziam na época. Hoje, o mundo enxerga o que está acontecendo com os palestinos e quem não toma posição está sendo conivente. Então, não podemos deixar que isso se repita. Nós não podemos, como cidadãos, independente de nacionalidade, credo, deixar acontecer um massacre com qualquer tipo de povo. Cristão, muçulmano, judeu, branco, pardo, negro, ninguém tem o direito de massacrar quem tem uma cor diferente de pele, quem tem um pensamento diferente, uma religião diferente.
Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre! Palestina livre!
E deixo mais um detalhe, pessoal. Como falei anteriormente, antigamente não se tinham essas notícias e hoje nós vivemos num mundo em que os grandes noticiários são manipulados por um lado da história. E graças a Deus hoje com as redes sociais, muitos conseguem ver todas as partes. Então, também uma coisa que tem que ser justa é mostrar tudo, mostrar os dois lados do negócio. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Presidente, obrigado pelo espaço. E todos estão convidados para o domingo. Bom dia a todos.
Vamos iniciar a nossa sessão. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 66ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Lucas 8, versículo 4 a 8. O semeador. Vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde não havia muitas pedras. Ali haviam pedras e quando começaram a brotar, as plantas semearam porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos e que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa e as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, então, quem quiser ouvir, que ouça. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1446 e 1447. Vereador Egídio Carvalho. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados e substituição de lâmpada na rua 21 de abril. Número 1448 a 1453. Vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre a cobrança de tarifa de esgoto e serviços de desobstrução de fossas no Beco da Planalto, verificando a existência ou não de rede pública em funcionamento e a legalidade da tarifa cobrada pela concessionária BRK Ambiental. Reposição e manutenção das luminárias queimadas na Rua Prado Lima. Revitalização das faixas de pedestres e a instalação de sinalização vertical na Rua Fernâncio Aires. Colocação de meio fio nas calçadas e a implantação de sinalização de pare nas esquinas da Rua Bento Martins. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Limpeza, patrulhamento, recolhimento de entulhos e instalação de lixeira comunitária na Travessa dos Trilhos. Número 1454, vereadora Lilian Cucci, encascalhamento e patrulhamento da Rua Emílio Talceda. Feita a leitura dos requerimentos.
Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 421, vereador Luiz Fernando Bright, instalação de banheiros públicos na Pracinha Argentina. Número 422, vereadora Lilian Cucci. Recomposição asfáltica na Rua Iris Vals, entre as ruas Santana e Bento Martins. Número 423, vereadora Manuela Couto. Recapeamento da Rua Borges da Costa, no bairro Mascarenhas de Moraes. Número 424, vereadora Márcia Fumagalli. Implantação de uma central municipal de intérpretes e tradutores da língua brasileira de sinais, Libras, com atuação nos diversos órgãos da administração pública direta e indireta. Número 425, vereador Egídio Carvalho. Implantação de redutor de velocidade na Rua Iris Vals. Número 426 a 428, vereadora Lilian Cucci. Instalação de uma lombada na Rua Eustáquio Armazábal. Realocação da parada de ônibus localizada na Rua Eustáquio Armazábal. Construção de um banheiro na praça localizada no trevo da Duque de Caxias com Setembrino de Carvalho. Peço a palavra para comentar a minha indicação.
Para comentar a sua indicação, vereadora Márcia Fumagalli.
Apresento a indicação que visa sanar uma lacuna urgente na acessibilidade da nossa cidade. A criação de uma central municipal de interpretação e apoio a Libras. Não raras vezes a gente se depara com pessoas surdas que precisam se comunicar e algumas vezes a gente não tem esse conhecimento suficiente para atender essas pessoas, que também têm direitos adquiridos, direitos positivados na nossa lei pátria e que precisam, acima de tudo, da inclusão. Essa proposição não nasce de um desejo isolado. Ela nasce, sim, do cumprimento rigoroso da Lei 10.436/2002, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015, que exige que o poder público assegure a acessibilidade comunicacional em todos os serviços essenciais. E não estamos pedindo um favor, estamos exigindo o cumprimento de leis. Hoje, a comunidade surda de Uruguaiana enfrenta barreiras diárias. Sem um intérprete qualificado em serviços essenciais, a informação se perde, o direito é negado e a dignidade é ferida. A falta de um ponto centralizado para este serviço, que atenda toda a comunidade que necessita desta comunicação, gera ineficiência e insegurança. Propomos a instalação de uma central que funcionará como um núcleo estratégico de acessibilidade, provendo serviços de interpretação em eventos e audiências cruciais, apoio tecnológico como a interpretação remota via vídeo, um ponto de referência para capacitação básica em Libras de nossos servidores. Esta é uma indicação que é um investimento na inteligência social da nossa Uruguaiana. É um ato de cidadania que reconhece e integra a comunidade surda. Portanto, peço o apoio de cada um dos colegas para a aprovação desta indicação. Muito obrigada, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 280, vereador Luiz Fernando Braite. A professora Leia Marciane Arnold de Almeida, da EMEI Marília Sanchotene Felice, em reconhecimento à sua trajetória dedicada à educação infantil e ao compromisso exemplar com o desenvolvimento e bem-estar das crianças. Feita a leitura.
Coloque em votação a moção. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A moção está aprovada.
O republicano se soma à moção, senhor presidente.
Os partidos somam-se à moção. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres ao projeto de lei número 59 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa.
Projeto de lei ordinária número 59, vereadora Estela Luzardo. Dispõe sobre a proibição de execução, exibição ou veiculação de músicas, videoclipes ou qualquer manifestação artística que exaltem a criminalidade, que contenham letras que façam apologia ao crime, ao uso de drogas, bem como aquelas que transmitam ideias de conteúdo pornográfico, linguajar obsceno e expressões vulgares que aludam à prática de relação sexual ou de ato libidinoso, tanto nas dependências das instituições públicas e privadas de ensino sediadas no município de Uruguaiana. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, professores, pessoal da cultura que se faz presente. Presidente, eu vou apresentar uma emenda ao substitutivo número 3 do PL 59. Para quê? Com o objetivo de aperfeiçoar o texto e ajustar o alcance da norma. A emenda delimitará expressamente a aplicação da lei no ambiente escolar ou em atividade correlata, que seja fora do ambiente escolar, mas que tenha correlação com o ambiente escolar. Isso afasta qualquer tipo de interpretação que vá alcançar eventos culturais, como carnaval, bailes gaúcho e demais manifestações culturais. Também eu vou apresentar emenda no que se refere ali à apuração, responsabilização e sanção aos professores, no caso, né, que se caso. E para isso também, desde já, quero manifestar aqui o interesse, né, nós vamos propor, eu e a vereadora Lilian, uma audiência pública para que a comunidade escolar seja chamada à discussão e assim a gente construir junto e achar um caminho melhor e evitar confronto, atritos, né, a gente tem que escutar o outro lado. Então, nós vamos chamar uma audiência pública para que todos coloquem seus posicionamentos.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, pedimos ao nosso plenário. O vereador está. Retirar! é manifestação e o direito de todos, mas o vereador, momentâneo, quando tiver a oportunidade de vocês, inclusive em audiência pública, o vereador pediu uma emenda. A emenda, esse projeto irá, ao final da discussão, ele irá retornar às comissões.
Isso,
ele não será votado.
Perfeito.
Já começa com essa situação.
Isso vai retornar
ele a todas
as comissões.
Ele não será votado.
O vereador será analisado novamente. Por isso, vocês têm que estar juntos para fazer a manifestação de vocês, que é justo, tem mérito. Né? Acredito eu que hoje não será retirado, né? Embora esteja a manifestação de vocês. Da minha parte, como legislador, quero escutar vocês. Né? Deixar bem claro, eu não sou o autor do PL, mas entendo que existem dois lados e nós vamos ter que discutir. Né? E a manifestação é mais que democrática. E é o que eu tinha para me manifestar, presidente, é fazer a emenda, discussão, através de uma audiência pública. Muito obrigado.
Pessoal, só... Pessoal, questão de ordem, tá? A gente permite que vocês falem. É que eu tô... A gente respeita a manifestação de todos, é o Poder Legislativo e é a Casa do Povo, a gente respeita a manifestação. Eu só peço para vocês que a gente deixe cada vereador fazer o comentário. Esse projeto já está garantido, ele não irá à votação hoje. No momento que o vereador pede uma emenda, ele vai retornar às comissões e amplamente será debatido. Então, pessoal, só um mentinho. A gente vai pedir, não, a gente respeita a manifestação de todos, só que eu preciso dar o direito de cada vereador se pronunciar. A gente pede o respeito de todos. Para comentar... No período de discussão, a vereadora Lilian Couto.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, ao público presente, professores. Nós conversamos aqui com o doutor, com nosso colega Bright, e eu acho que sim, que nós temos que ouvir os dois lados. Por quê? Além, eu respeito vocês como professores, sei o trabalho da secretária. Então, eu não vou poder falar. Então,
preciso, pessoal. Professor, a gente pede o respeito, a gente entende, mas eu preciso a garantia da ordem. A garantia da ordem, eu preciso deixar que os vereadores se pronunciem.
Por favor. Se vocês querem ser ouvidos, vocês também têm que ouvir a nossa parte.
Vereadora Lilian, mantenha a sua discussão. Eu só peço mais uma vez ao nosso plenário. Para nós termos um bom senso e termos um projeto que irá retornar, a gente precisa dar o direito dos vereadores se pronunciar. Então, eu preciso disso. A gente vai dar o direito da fala de vocês, inclusive já garantido através de uma possível audiência pública. Só um minutinho, professor. A gente respeita, mas eu preciso garantir o respeito de todos. Vereadora Lilian, a senhora tem o seu tempo.
Assim, eu hoje sou professora e sou legisladora. Então, eu tenho que ouvir os dois lados da questão, sim. Assim como vocês têm os ideais de vocês, tem a população que também tem os ideais dela. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que chamar... Então, nós temos que chamar os dois lados, sim, e ouvir e discutir, e se for inconstitucional, se não for, a gente vai dizer não ao PL. Não. Então, assim, ó, nós não podemos ser tão radical de ir para um lado só. A gente tem que ter um equilíbrio. Vocês têm os ideais de vocês... Os outros têm os ideais deles e nós temos que ter autoridades aqui, como a secretária que representa vocês, como o Ministério Público, para discutir o que é certo e o que é errado. Tá bem? Nós estamos respeitando o ECA, que é a proteção à criança. Então...
Obrigado. A manifestação é um direito de todos. Eu mais uma vez peço, na questão da ordem, eu preciso dar o direito dos vereadores. Caso contrário, a gente vai interromper a sessão e não vai avançar o projeto. E nem a discussão de vocês. Eu preciso ter o direito de preservar. Então, com a palavra, a autora do projeto, vereadora Estela Luzardo.
Obrigada, presidente.
Só peço mais uma vez, a gente tem que manter o direito do vereador. Eu peço silêncio, por favor.
Obrigada, presidente. Bom dia, caros colegas. Reitero o meu agradecimento pela aprovação do projeto chegar até a esse estágio, né, pelos relatores, relator na CCJ, o vereador Celso Duarte, o vereador Bispo Padovan, na CFO, a vereadora Lilian Couto, tá? porque nós fizemos todos os ajustes necessários e legais, né, com o número 3, a emenda número 3 do próprio projeto. Está claro ali, ele é legal, ele é constitucional, senão não teria passado nas comissões, foi analisado, teve parecer. Teve parecer. Eu gostaria, né, já que nós estamos aqui falando com pessoas que se dizem educadores ou professores.
Né? Pessoal.
Se tivessem.
Não tem pessoal, problema. Respeita a fala. Pessoal, eu interrompo a sessão por 5 minutos, tá? Interrompi a sessão. Pessoal, mais uma vez, é só um esclarecimento por parte da presidência. É o momento que os vereadores estão apresentando. Professor, eu posso? Nós não estamos na audiência pública, professor. Com todo respeito, nós não estamos na audiência pública. Vai ter audiência pública e o presidente garante todo o direito de todos falar. Eu preciso preservar o direito dos vereadores para nós darmos sequência a essa reunião. Não vai ser aprovado o projeto. A senhora escutou eu falar, com todo respeito. O momento que o vereador coloca uma emenda, ele já não vai à votação. Eu estou tentando explicar. Vai para a comissão. Perfeito, ele vai para as comissões. Eu preciso dar continuidade. Mas vai ser debatido pelos vereadores a inconstitucionalidade. O que eu não posso é num plenário nós termos isso. Eu preciso deixar que o vereador fale para que a gente avance. Não vai ser votado. Eu só preciso dar o direito, garantir o direito dos vereadores falarem. A gente, numa audiência pública, vocês todos vão poder falar. Todos. É aberto ao público. Hoje eu preciso dar sequência numa sessão, e por isso que eu peço para vocês a colaboração para que um cada vereador faça a sua explanação nessa discussão. Não vai ser votado. Essa é a sua visão, a gente respeita, e os vereadores são responsáveis. Eu posso dar sequência, nós não vou interromper a sessão. Vamos retomar a sessão com a palavra, a autora do projeto, vereadora Estela Luzardo.
Então, como eu estava dizendo, foram analisados, esse projeto de lei vem desde abril deste ano, dia 12 de abril, eu protocolei, passou por várias discussões durante todo esse ano, praticamente, né? Vereador Bispo Padovan foi o relator, na CCJ, ele tem constitucionalidade sim, senão não teria apresentado, eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né? E temos assessoria... temos assessoria qualificada para tanto, temos um instituto que dá assessoria para esta casa, que também exarou parecer e foi adequado, né, ao que foi indicado tecnicamente para que fizéssemos as modificações, todas foram feitas. Né, eu tive... a visita ao meu gabinete da secretária de Educação, e ela me ponderou algumas condições técnicas do projeto que talvez as atribuições da Secretaria de Educação, e até entendo isso, realmente vocês têm muito trabalho, porque nós temos que resgatar a secretária, a qualidade de ensino, e eu tenho certeza absoluta que com a sua posição, né, firme, determinada, para melhorar a nossa qualidade de ensino de Uruguaiana, que é uma das últimas colocações do Estado. Né? Nós somos assim, olha, é uma vergonha para o nosso município termos o índice no IDEB como estamos colocados. Então, seria maravilhoso todo esse povo aqui, olha, durante esses 4 anos que se passaram anteriores, ou 8 anos que nós viemos em declínio vertical, né, na qualidade de ensino do nosso município. Então, esse povo todo teríamos que também discutir essa colocação do nosso município. E eu não vi isso ocorrer nesses últimos 8 anos. Né? Então, assim, secretária, vamos. Só um pouquinho.
Mas, vereadora Estela, peço que a senhora mantenha sobre a discussão do PL. Tá. Não o IDEB.
Não, eu estou comentando. O meu comentário eu
tá,
faço.
Mas o PL, não, mas é sobre o PL. A discussão é sobre o tema do projeto.
Então, a secretária, hoje, comentando com a secretária sobre o PL, né, fiz essas ponderações. ela concorda, vai fazer um esforço bárbaro para resolver esse problema da nossa educação. E da forma técnica, vamos analisar novamente. Se eu quiser, eu retiro. Se eu não quiser, eu não retiro e eu não vou retirar.
Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente. Gente, por favor. Bom dia. Primeiro, agradeço a presença de todas e todos aqui. Tivemos algumas mudanças, né, previstas, porque a gente tem maneiras de segurar o PL. Viram que colocaram errado, meteram a mão errado com a saúde e com a cultura. E agora, o Luiz Fernando, como é um parceiro, um fiel escudeiro da vereadora Estela, tá, né, fez essa... Ah, eu vou pedir a emenda, está pedindo ele, porque a vereadora Estela ou sairia daqui com o PL derrubado ou teria que retirar. Então, para ela não ter essa derrota aqui, o parceiro dela, Luiz Fernando, pede para colocar emendas. Tá? Aí pede audiência pública. Por que que não tiveram interesse em audiência pública antes? Precisa ouvir, precisamos ouvir a cultura e a educação, mas que frase bem linda. Está aqui a cultura e a educação.
Vereadora Manuela.
Todos contra.
Vereadora Manuela, mantenha essa discussão no projeto. Por
tá.
favor.
É o que está acontecendo. Não, é uma discussão, projeto, mas é a discussão.
Projeto.
Audiência pública. Acho muito lindo, deveria ter sido feito antes. Isso aqui é só para empurrar com a barriga. Tá? E o vereador Luiz Fernando também já escreveu numa postagem onde a vereadora Estela faz um recorte da minha última fala de 8 minutos na terça-feira e usa poucos segundos para distorcer o que eu estou dizendo. Ele já afirmou lá, abre aspas, reafirmo meu compromisso com o correto. Parabéns, vereadora. Então, só para ficar claro, eu estou debatendo o projeto, sim. Eu estou debatendo o projeto.
Questão de ordem.
Eu estou debatendo o projeto. Foi pedido uma emenda agora.
O projeto,
foi pedido uma emenda agora, presidente. Isso. Foi pedido, eu sei que está tenso, mas eu estou no projeto. Foi pedido uma emenda agora e foi pedido uma audiência agora. Então, entrou no assunto do projeto a emenda.
Rede social não.
Tá. Bom, depois eu vou para a tribuna. Vou para a tribuna falar sobre os ataques pessoais, né? Que é coisa que eu não faço, o debate aqui tem que ser de ideias. Então vamos só para o PL. Depois na tribuna eu falo o resto. O PL é completamente inconstitucional. E aí a vereadora Estela diz assim: ah, mas passou na CCJ. Engraçado, porque passam outros aqui na CCJ e a gente concorda que está errado. E a senhora vai para cima até o último minuto, até a última vírgula, com razão, pedindo para ficar 100% correto, e o seu PL não está correto. Ele era pior, ele era muito pior, ele já foi retirado, foi colocado um substitutivo, e ele continua inconstitucional. Tá? O debate, ele fere a liberdade de expressão, ele desrespeita a autonomia pedagógica, ataca os direitos culturais garantidos pela Constituição e ainda invade a competência da União. O Conselho Municipal de Educação e diversos professores e diretores já se posicionaram contra. Sabem que a lei não protege ninguém, apenas abre
Manuela,
caminho.
Só um, eu gostaria de pedir para o pessoal que não é assessoria dos vereadores que passem para fora do plenário. A gente está transmitindo ao vivo, né? Então, só para questão de ordem. Eu respeito o prazo e segue o seu período de fala. Só vamos manter a questão do projeto.
O Conselho Municipal de Educação e diversos professores e diretores já se posicionaram contra. A Secretaria de Educação se posiciona contra, sim. A PEMO, o Conselho de Educação, porque sabem que essa lei não vem para proteger ninguém. Apenas abre caminho para a censura e interfere de forma indevida no trabalho pedagógico. Faz parecer, inclusive, é um desrespeito tão grande aos professores, porque faz parecer que não existe controle nas escolas. Que é terra de ninguém, que todo mundo faz o que quer. Contra, vamos seguir na legalidade. Querem falar de legalidade? Vamos falar de legalidade. O Supremo Tribunal Federal
já decidiu em diversos casos que o Estado não pode escolher o que é arte ou cultura, nem impor censura moral e ideológica. E isso é um debate ideológico? Sim. Sim. Porque inconstitucional, todo mundo sabe que é. Mas querem ganhar, querem meter a censura goela abaixo, disfarçada de proteção. Porque a proteção, a gente não pode falar contra. Como vamos falar contra? Então, ela é sempre disfarçada de proteção. Censura sempre vem disfarçada de proteção. Esse projeto ignora completamente tudo isso e tenta justificar uma intervenção absurda na educação municipal usando vídeos de outros estados e falas distorcidas para enganar a população. Quanto ter passado em finanças? Eu disse na terça-feira, o problema das comissões é que se recebe, não existe o debate. São 5 vereadores que julgam em cada uma das comissões, tá, pessoal? Deveria ter o debate cara a cara. Não, isso aqui, discordo, concordo. E se construindo, porque quando se conversa entre todos, daqui a pouco um colega coloca uma coisa e o outro percebe. Ah, sim, vamos ajustar. O quadro, segundo quadro pessoal, por escola, QPME, Lei 5678, cada escola tem um coordenador, me corrijam, professores, coordenadores, se eu estiver errado, para 11 turmas. Para 10. 10 turmas. Tá? Que tem o objetivo de avaliar, estou acabando, presidente. Que tem o objetivo de avaliar e acompanhar o que os professores propõem pedagogicamente em suas salas. Então, esse crivo, essa passagem por uma coordenação pedagógica, ela existe, sim. E aí, a Comissão de Finanças deu um parecer errado também, no meu ponto de vista, porque são mais de 1.000 professores protocolando diário ou semanalmente atividades com recursos audiovisuais. E aí, como que nós vamos passar essa responsabilidade direto para a CEMUD? Quer dizer que mais de 1.000 professores vão começar a enviar diariamente para a CEMUD. Quem é que vai dar conta disso? A gente tem uma distribuição 1 para 10. Se enviar direto para a CEMUD... Ai, desculpa. Falei errado o tempo inteiro. Tá? Cada... Que tá, tem o objetivo de avaliar e acompanhar o que os professores propõem pedagogicamente. Aí, nesse PL, vai enviar, vai dar a responsabilidade para a SEMED, Secretaria de Educação. Como que ela vai dar conta, e aí a gente entra no parecer das finanças, como que ela vai dar conta de mais de 1.000 professores enviando semanalmente o que vão fazer na sala de aula e passando por cima dos coordenadores pedagógicos que já têm nas suas escolas 1 para cada 10 turmas. Não faz o mínimo sentido. Quantas pessoas seriam necessárias para avaliar todos os pedidos lá na CEMED? Qual o custo disso para o município? Qual a logística necessária para colocar em prática? Isso não foi debatido. Eu acredito que não foi nem pensado. Tá? Então, é inconstitucional, sim. E quando for botar a emenda, ele já foi retirado uma vez, ele continua inconstitucional. E a hora que ele deixar de ser inconstitucional, meus queridos colegas, vai ser exatamente o que já acontece. E aí ele vai se tornar inútil e uma pataquada maior ainda do que está sendo agora. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Celso Duarte. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, o público aqui no plenário. Gostaria de, como líder do governo, colocar em votação a participação da secretária municipal, Dirce Soares, já que também a nossa gestão da Secretaria Municipal de Educação é amplamente envolvida neste projeto de lei e também a rede foi citada aqui anteriormente na sessão. Muito obrigado. Consulto aos colegas vereadores a participação da secretária de Educação citada na fala no nosso plenário. O sim autoriza, o não não autoriza a participação da secretária no uso da palavra.
Sim. Sim, presidente.
Convidamos a secretária disso a fazer uso da palavra. Obrigado, colegas vereadores.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais presentes nesse plenário, em especial os colegas professores, que hoje atentamente acompanham matéria que diz respeito especificamente à rede municipal de ensino. Eu não vou fazer uma análise do projeto, porque entendo que esta seja uma pauta de audiência pública, mas concordo quando a vereadora Manuela assim se manifestou, dizendo que a audiência pública precede o processo de votação, ou seja, ouvir a população. Também colocamos hoje para a vereadora Estela, com todo o respeito que merece, de que, e estendo aos demais vereadores, de que assuntos que pautam sobre a educação, a porta da Secretaria Municipal de Educação está aberta para devida discussão, análise e para que se possa verificar a propriedade, a conveniência, a importância, a necessidade, enfim, de leis municipais que venham a definir, normatizar as questões educacionais. De modo que a gente pudesse ter evitado a deixarmos as nossas atividades na manhã de hoje, para termos que estar aqui buscando evitar que um projeto que, na minha avaliação técnica, e só vou falar da questão técnica, porque o mérito acho que tem que ser discutido pela população, independente de ter minha posição pessoal, por óbvio, tecnicamente é inconstitucional. O Poder Legislativo não pode criar obrigações para o Poder Executivo, isso diz respeito à isonomia entre os poderes, assim como o Poder Executivo não pode criar obrigação para o Poder Legislativo, vice-versa, além de que as obrigações citadas no projeto não são de competência das atribuições da Secretaria Municipal de Educação, conforme estabelecido na lei que estabelece as atribuições da estrutura administrativa do Poder Executivo, né, que constam nesta lei as competências, as atribuições de cada secretaria e as atribuições constantes nesse PL não são afetas à Secretaria de Educação, falando tecnicamente. Mas, consultada pelo líder do governo, se gostaria de usar a palavra, respondi que sim, porque ficou, acho que não ficou muito claro, quando a vereadora Estela se manifestou a respeito de que eu concordava, nós estávamos discutindo a questão dos índices, né, dos resultados de avaliação, né, do ensino da rede municipal. Era esta pauta, não era concordância em relação ao PL, porque a nossa posição individual é contrária, né, como já expusemos claramente ontem na confraternização do Dia do Professor, né, de que nós temos sim uma rede qualificada, escolas qualificadas, recursos humanos muito cientes do seu compromisso e da sua responsabilidade na proteção da criança e do adolescente, que estão sob a dependência dentro da escola de nós, servidores públicos municipais, adultos, e, portanto, os menores estão sob a nossa responsabilidade e, em eventual situação que possa alguém infringir a devida proteção, as medidas cabíveis são tomadas, como regula o próprio Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, são tomadas em nível de escola, encaminhadas para a Secretaria de Educação, que encaminha para a Secretaria de Administração para o devido processo disciplinar, que começa com advertência até a possibilidade de exoneração, quando algum servidor público eventualmente venha infringir as suas atribuições, em especial no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente. Nós temos um conselho tutelar bastante atuante, nós temos um Ministério Público extremamente atuante, nós temos um Poder Judiciário com vara especializada, inclusive para criança e para adolescente. Enfim, além das atribuições do Poder Executivo, né, que já dão conta de todos os mecanismos para coibir, evitar e penalizar, se for o caso, situações que agridam os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Mas, concordo quando a vereadora Lilian diga que defende a audiência pública, nós concordamos sim, porque todos têm o direito de manifestação, aí possam expressar a sua fundamentação a respeito de toda e qualquer matéria. Então, vamos deixar para nos alongar, se for o caso, nesta audiência pública, embora, novamente, ratifico de que as audiências precedem o processo de votação. Porque aí sim nós estamos tratando de forma mais democrática as pautas desta Casa Legislativa. Muitíssimo obrigada pelo espaço, a todos os senhores, e sempre o nosso respeito.
Presidente.
De discussão. Quem já usou a palavra não pode mais.
Não é para pedir. É para pedir. Tá. É para pedir que tá, outros usem. Falar.
Não é discussão. Discussão não tem mais.
Não. Douglas Pereira, ator e diretor profissional, produtor cultural com registro no Procultura e representante do Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo, aqui em Uruguaiana, para usar a tribuna. O Conselho Municipal também pediu com o vice-presidente Marcelo Barreto. E, como agora vai ter audiência, gente? Só um mesmo, então, se quer pedir. Então, um da cultura. Pode ser? Um da cultura agora, porque educação já veio a professora Dirce.
Consulta aos colegas vereadores. Somente um pode. Vereadora, não é tribuna livre. Nós estamos num período de discussão de um projeto. O vereador pode pedir a participação para somar informações para o projeto. Somente um. Nós estamos num período em qual discussão os vereadores podem pedir para um membro representativo que possa a palavra, o plenário aprova. Nós não estamos num período onde vai acontecer audiência pública. Existe regimento e rito nesta casa. Tu vai pedir, fala quem é que vai pedir para falar e nós vamos colocar em votação.
Sim, eu quero explicar que eu vou pedir uma pessoa só, porque como vai ter audiência pública, não tem por que a gente tentar agora, tem que passar pela votação aqui também. Então eu vou chamar só o Douglas Pereira, da cultura, tá? ator e diretor profissional, produtor cultural.
Consulta aos colegas vereadores a participação do membro da cultura Douglas Pereira.
Perfeito.
Está autorizado?
Sim, da minha parte.
Está convidado a fazer uso da palavra, senhor Douglas.
Bom dia a todos, amigos, colegas. É uma grata alegria aqui na Casa do Povo ter a cultura e a educação lado a lado. Então, uma salva de palmas para a cultura e a educação que está representada aqui na Casa do Povo. Como todos sabem, sou artista, trabalho com teatro, as artes cênicas há mais de 15 anos aqui na cidade de Uruguaiana, né? Todos os representantes, acredito eu, da educação conhecem o nosso trabalho, porque nós estamos nas escolas, nós estamos nos bairros, nós estamos nas comunidades, nas escolas de educação infantil, nas escolas de educação fundamental e médio, nós estamos. Né? E com todo respeito à vereadora Estela, eu preciso dizer que sim, todos queremos defender as crianças. A gente toma muito cuidado a cada assunto colocado nos espetáculos, a cada apresentação que é levada na escola. Mas eu, como artista, eu preciso dizer qual é o processo, o nosso processo de entrada na escola. Quando a gente chega numa escola, a primeira coisa, a gente não chega falando com a direção. A gente precisa passar pela coordenação pedagógica. Qual é o espetáculo que temos? Qual é a sinopse desse espetáculo? O que acontece nesse espetáculo? Tem algum vídeo? Tem fotos? O que acontece? Logo depois a gente passa pela direção da escola. E felizmente nós temos livre acesso a todas as escolas aqui de Uruguaiana para levar a nossa arte, levar a nossa cultura. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá a Lei 8.069 de 1990, diz no artigo 4º, diz que é dever do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito à criança, à cultura, ao lazer, das artes cênicas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional diz, no artigo 29, que determina que as artes visuais, a dança, a música, o teatro são componentes obrigatórios da educação básica. E o Plano Nacional de Cultura reforça o dever do Estado de garantir o acesso universal à arte e a cultura, instrumentos de formação cidadã. E já nesse meio tempo, já é muito difícil o acesso. A questão que nós estamos falando não é a proteção das crianças, mas sim dificultar o acesso das artes cênicas, que já é raro dentro da escola. Né? Semana passada nós fomos para uma escola apresentar um espetáculo que se chama A Incrível História Colorida. É um espetáculo que é para a educação infantil, que fala sobre a origem das cores, fala sobre a criação do mundo, né? Numa perspectiva, numa cosmovisão, que eu posso dizer, cristã, digamos assim, logo no início do espetáculo. Mas a sinopse tem a palavra diversidade. E por causa da palavra diversidade, que era empregada na palavra sobre a diversidade das cores, nós quase fomos barrados de apresentar nessa escola. Pela palavra diversidade, que compõe a sinopse do espetáculo. Sendo que a palavra diversidade estava empregada sobre a diversidade das cores. Sobre as cores primárias que se juntando das cores secundárias. Então a sinopse falava sobre a diversidade das cores. Mas devido à palavra diversidade, quase fomos barrados de apresentar naquela escola. Nós tivemos que apresentar uma gravação na íntegra do espetáculo para falar do que se falava. Que se falava sobre as cores. Somente isso. Então, vereadora, quando a gente fala sobre essa questão a cultura como base para essa PL, vamos verificar, vamos não sei o que, não vamos incentivar o acesso à arte e à cultura nas escolas. Vamos trazer projetos que tragam, não adianta falar, vamos incentivar o acesso às artes cênicas na escola. Não, não. Vamos dar instrumentos à educação para que receba as artes cênicas nas escolas. Não vamos dar mais trabalho, e sim vamos trabalhar ao lado para que as artes cênicas entrem nas escolas. As escolas já têm o crivo, o cuidado, sempre que apresentamos um espetáculo, a direção pergunta, o que falta não é fiscalização, é incentivo. Incentivo para que mais escolas tenham arte, teatro, música, poesia e dança. Porque é isso que desperta, é isso que educa, é isso que transforma. Eu não venho aqui confrontar ninguém, mas para lembrar que a arte é um direito, não um risco. Em vez de levantar barreiras, vamos abrir caminhos. Em vez de censurar, vamos incentivar. Porque a arte não é e nunca foi uma ameaça. A arte educa, liberta e humaniza o ser humano. Muito obrigado.
Pessoal, vamos, só para informar os colegas vereadores, e não houve nenhum tipo de quebra de regimento, nada. O que a gente propôs aqui, que nós estamos num debate de discussão, foi que um membro da educação e um membro da cultura, após aprovado pelo plenário, que tem soberania e respeita essas decisões, foi autorizada a participação de dois membros. Não houve quebra de regimento, nem um cumprimento do nosso ritmo de trabalho da Câmara. Foi autorizado pelos colegas vereadores a participação, mais uma vez, de um membro da cultura e um membro da educação. Colega vereador Fernando, só para encerrar.
Presidente, bom, quero falar para o público que está aqui, que a respeito das emendas, que eu vou propor, eu escutei as pessoas para emendar. Se eu não fizesse nada, e aí sim nós, de forma autoritária, vamos votar, não teria fundamento vocês estar aqui. Não é por grito, não é por pressão, mas eu entendo que sim, deve ser feito. Deve ser feito. Eu sempre respeitei professor, assim como todo mundo da cultura. E assim vou levar o meu mandato. E a minha vida pessoal é assim. Eu não sou carnavalesco, mas como legislador eu apoio o carnaval. Eu desfilo, não desfilo? Eu vou lá assistir, fui uma noite. Mas eu entendo que tem pessoas que gostam, tem pessoas que oferecem seu recurso e eu tenho que apoiar. Né? Eu sou vereador de todos. Então, por respeito aos educadores, a quem se manifesta de forma educada, não há problema nenhum, pessoal, de gritar, de manifestar, de levantar cartaz. Esse é o jogo. Tem que vir para dentro do legislativo. Né? Se vai falar o que eu quero ouvir, não, tem que falar o que pensa. Porque senão aí sim nós vamos estar censurando. Então, cada um tem a sua opinião. Quando eu digo audiência pública, que eu vou, junto com a vereadora, eu vou propor, todos os projetos que eu coloquei nessa casa, que foram, entre aspas, espinhosos, tratando de cultura, todos eu chamei audiência pública e conversei antes. Então, eu entendo que também devemos fazer, né, dentro do diálogo, dentro da conversa, e vamos adaptar o máximo, se entender, a casa entender, de derrubar o projeto, será derrubado. E a minha opinião não vai se sobrepor. E tem mais uma situação, pessoal. Fala. Vocês tem o direito legal de contestar até uma decisão dessa casa. Se é inconstitucional, como o professor lá disse, vão atrás. Busquem a justiça. Botam uma DIN e derrubem. E vai ser assim, é o jogo. Fernando. É o jogo. Entendeu? Eu agradeço a palavra. Eu só queria deixar bem claro que eu estou caminhando da melhor forma possível. Entendeu? Alguns não são concordantes, outros são. E esse é o jogo democrático. Fala. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente.
A fala do vereador Luiz Fernando, e não mais uma vez eu peço esclarecimento, foi porque ele foi a solicitação das duas emendas que será feita. Então, algum outro colega vereador vai discutir? Com a palavra para a discussão, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Só gostaria de fazer uma observação sobre a importância da presença de vocês aqui hoje. Porque, no mínimo, vocês provocaram discussões, levantaram questões. Porque aqui eu tenho três pareceres de três comissões diferentes. Todos eles aprovaram por unanimidade esse PL. Aqui, ó. Comissão de Constituição e Justiça, nenhum voto contrário. Esses documentos são públicos. Nenhum voto em contrário. Comissão de Finança, Comissão de Serviço. Todos pareceres aprovando o PL. Nenhum voto em contrário. Então, eu vejo que aqui tem uma posição e na frente de vocês tem outra. E esses documentos estão disponíveis na internet. Inclusive, eu sei que eu vou ter minha fala recortada e levar pedrada, como acontece muitas vezes, mas, inclusive, o vereador que pediu emenda e propôs audiência pública, por que que ele não o fez? Lá na comissão, quando ele votou a favor, ele assinou a favor do parecer. Só que aqui, que está lotado este plenário de pessoas provocando discussões, ele propõe emenda. Por que não propôs lá quando ele assinou favorável? Então, assim, ó, a presença da comunidade acompanhando os projetos de lei e discutindo e provocando discussões é muito importante, porque, no mínimo, hoje, vocês provocaram uma nova discussão. Uma outra maneira, vão ter que ser olhar melhor esse projeto de lei. Porque nesses três pareceres ele já estava aprovado. As assinaturas estão aqui, nenhuma em contrário. Obrigada, senhor presidente.
Informamos que o projeto de lei número 59 retorna para as comissões para análise das emendas. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 139. A emenda. A leitura da emenda, que os pareceres já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda. Interrompemos a sessão por 5 minutos e retornamos breve. 2 minutos. Vamos retomar a nossa sessão. Obrigado, professora Medianeira, que sempre acompanha essa casa, professora. Obrigado. Paulo Ricardo. Lisca. Chamada nominal, Lisca. Vamos lá? Solicito à vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da emenda ao projeto de lei número 139.
Projeto de lei ordinária número 139, Poder Executivo, altera a redação do artigo 2º da Lei 4.969, de 15 de outubro de 2018, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso da área do quiosque, denominado Café Temático, nos termos que menciona.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários manifestam. Projeto de lei ordinária número 139 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei número 149.
Projeto de lei ordinária número 149, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.619.866,60.
O projeto está em discussão. Com a palavra para discutir o projeto, a vereadora Estela Luzardo.
Esse projeto foi que eu fiz o voto em separado, né? Já foi lido, né?
Já.
Eu gostaria de solicitar aos nobres colegas que revejam a sua posição quanto a esse projeto, que destina mais de 500 mil, provavelmente para aluguel de luzes natalinas, né? Aluguel de luzes natalinas da praça, para enfeitar a cidade. Acho muito bonito a enfeitar a cidade, arrumar a praça, deixar iluminada, mas não precisamos pagar mais de 500 mil de reais para um aluguel de luzes de Natal, com tantas carências que aqui enfrentamos. E que pena que esse público que estava aqui não ouviu, não teve a oportunidade de ouvir, porque eles estavam interessados em um assunto só. Essas pautas tão importantes que determinam o investimento do pagador de imposto para serviços públicos, para que reverta, isso não é serviço público. Isso não é serviço público que nós necessitamos neste momento. Eu gostaria que vocês pensassem novamente nesse sentido. Fundo de Desenvolvimento Econômico é para fazer desenvolvimento econômico, para que a nossa cidade não tenha tantas pessoas desempregadas na informalidade, para que invistam nas pessoas, não nas luzes da praça. Os 5 anos que foram gastos com o aluguel de luzes natalinas, talvez passem ou chegue próximo de 5 milhões de reais. Dava para ser feito muita coisa com isso. Quem sabe investir nos artesãos da cidade, para que esse recurso não vá para uma empresa, por exemplo, de Gravataí. Então, eu solicito aos senhores vereadores que se reflitam sobre essas ponderações que eu faço aqui. Muito obrigada.
Coloque em votação o projeto de lei número 149. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam.
Sou contrária, presidente, por os motivos aqui já expostos. Obrigada.
Contrário, presidente.
Com 2 votos contrário, vereadora Manuela, a vereadora Estela Luzardo, vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto. Acompanhando os relatores que votaram favorável ao projeto, eu voto sim.
Sim. 6 votos sim, 2 votos não. Vereadora Estela, vereador Luiz Fernando. E 2 ausências. O projeto de lei ordinária número 149 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei 159.
Projeto de lei ordinária número 159. Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 282.644,46.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei 159 está aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda ao projeto de lei número 162.
Projeto de lei ordinária número 162 do Poder Executivo. Inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, de que tratam, respectivamente, as leis 5.299 de 2021 e 5.777 de 2024.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 162 está aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Substitutivo número 4/2025 ao PLC número 3 de 2025. Poder Executivo.
da nova redação a dispositivos da Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, Código Tributário do Município, da Lei 3.313, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências. Projeto de Lei 169/2025, Poder Executivo. Da nova redação ao artigo 4º da Lei 5.253, de 19 de julho de 2021, que autoriza o município a desafetar e proceder à doação de área ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Comando de Polícia de Choque da Brigada Militar, para instalação do Batalhão de Policiamento de Choque no município de Uruguaiana, nos termos que menciona. Projeto de Lei número 170/2025, Poder Executivo. Da nova redação aos artigos 3º e 4º da Lei 5.530, de 23 de maio de 2023, que autoriza o Poder Executivo conceder isenção de impostos para implantação de parques eólicos no município de Uruguaiana. Projeto de Lei número 171/2025, Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026.
Informa que o projeto está disponível para consulta no link SAPL do Poder Legislativo e conforme previsto no parágrafo único do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o projeto relativo à LOA 2026 fica franqueado à comunidade pelo prazo de 30 dias antes da votação, que deverá ocorrer até 15 de dezembro de 2025. Correspondências expedidas do Executivo.
Ofício 742 a 751. Encaminha a resposta aos requerimentos 1193, 1229 da vereadora Manuela, 1171, 1335, 1351, 1353 do vereador Bright, 1346, indicação, e no 411 da vereadora Estela Luzardo, e indicação 386 do vereador Egídio.
Correspondências recebidas de diversos.
Hospital Santa Casa de Uruguaiana encaminha a resposta aos requerimentos 1335 do vereador Luiz Fernando Bright. Conselho Municipal de Educação encaminha com manifestação contrária à aprovação do PL 59/2025 e o substitutivo número 3/2025.
Correspondências adversos.
Ofícios 830/835/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1705/1731/2025.
Fizemos um convite à nossa comunidade, aos colegas vereadores. Acontece nesta casa amanhã, no período da manhã e no período da tarde, o seminário do Carnaval. Passamos ao período das comunicações. Escrita, vereadora Manuela.
É que faltou coisas que eu não disse na primeira fala, que eu acho horroroso nesse PL. As instituições privadas de ensino poderão adotar as diretrizes previstas nessa lei mediante adesão voluntária, respeitada sua autonomia pedagógica e organizacional. Ou seja, o PL desrespeita nossas escolas municipais, desrespeita a autonomia pedagógica das nossas escolas municipais, mas coloca aqui que as privadas poderão adotar, se quiserem, porque a gente tem que respeitar a autonomia pedagógica delas. Olhem o absurdo que é. Então, a escola municipal, eles querem fazer de cobaia desse PL da censura, mas a privada não. A privada tem que respeitar a autonomia pedagógica. E também frisar a parte que diz: em eventos culturais, recreativos, educacionais ou artísticos promovidos ou autorizados pelo Poder Público Municipal, inclusive em espaços públicos. Então, o PL não trata só da escola, trata de espaços públicos também. É que estão batendo em cima da escola, porque a escola é mais fácil dizer estou defendendo as crianças. Mas não é só isso. Espaços públicos ou com apoio financeiro, logístico ou institucional da administração municipal. Isso quer dizer que, se o teatro que é municipal estiver recebendo uma peça, também essa lei afeta. Então, ela vai muito além das escolas. E aí, tá, hoje foi pedido,
vai ser colocada emenda, vai ter audiência pública, nós vamos falar as mesmas coisas, e vai ter que ser retirado toda essa parte inconstitucional, que é, é 90% do PL, e quando não tiver mais o que retirar, quando ele deixar de ser inconstitucional, ele é exatamente o que as escolas já fazem, como relatou aqui nosso professor de teatro, que há 10 anos participa, está dentro das escolas apresentando peças e sabe que o primeiro passo é enviar o conteúdo, a peça, tudo direitinho para a coordenação pedagógica. E só chega na direção se a coordenação pedagógica der ok. Então, a gente vai simplesmente perder tempo com essa manobra política, né, que pode ter perante o regimento, mas é uma manobra política para ganhar mais tempo e não permitir que o PL fosse derrubado hoje. Mas ele será. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje tivemos a grata, né, de ter os nossos professores aqui. E eu fico muito feliz, porque eu também sou professora. Mas eu vi também aqui, vereadora Manuela, que aqui não teve só professores. Aqui também teve ideais petistas. Petistas que vieram aqui para bagunçar. Não vieram aqui para falar do PL. Vieram para bagunçar. Então, nós propomos esta emenda ao PL porque nós precisamos ouvir as duas partes. Eu sou a favor do que é certo, porque o que nós queremos, todos nós aqui, é proteger as nossas crianças. Como eu lhe disse cedo, como nós já tínhamos conversado a nossa posição, então nós vamos ter que adequar. Se o projeto está errado, vamos deixar o projeto certo. Agora, vim fazer manifestação petista aqui dentro desta casa, fazer balbúrdia, porque teve balbúrdia hoje. Eu vi até com um chapéuzinho de estrela. Mas o que é isso? Vem falar em STF. O STF que mais burla as leis do nosso país. O STF que mais faz sujeira para a nossa população. Não, gente. Vamos ter equilíbrio. Nós vamos ouvir, sim, a população, nós vamos ouvir os professores e o que é certo vai ser feito, porque aqui ninguém quer fazer algo errado. Eu não quero fazer algo errado que mais tarde eu possa ser apontada. A senhora também não vai querer. Só que só não pode instigar as pessoas contra nós, vereadores, porque nós estamos fazendo o nosso trabalho. E nós estamos fazendo o nosso trabalho certo. Nós vamos ouvir os professores, vamos ouvir a população, vamos ouvir as partes interessadas. E é assim que faz. É assim a livre democracia. Agora, querer vir nesta casa legislativa impor que nós façamos isso ou façamos aquilo porque eles querem, nós não escutamos a outra parte também. Nós não somos obrigados, vereadora Manuela, de querer nos obrigar a fazer isso. Cada um tem seus ideais. O que a senhora acha certo, eu posso achar errado, ou vice-versa. Então, assim, eu exijo que outra vez que a senhora for trazer todas as pessoas aqui dentro, que a senhora, pelo menos, peça respeito. Respeitar essa casa legislativa que está trabalhando em prol de todos. Porque nós não trabalhamos só para um lado, nós trabalhamos para todos os lados. Mas todo mundo tem direito a se posicionar da maneira que achar certo. Eu vi hoje e fiquei surpreendida, uma balbúrdia aqui dentro. E que isso, vereadora? A senhora, como professora, a senhora não tem que instigar, a senhora tem que pedir pelo menos respeito, porque a senhora também legisla. Então, a senhora tem que pedir respeito. E é só isso que a gente pede. Porque a gente tem um ditado que diz, se tu respeitar, tu vai ser sempre respeitado. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom, colegas vereadores, presidente, hoje nós tivemos uma sessão
lotada. Mentinho, senhor Paulo Ricardo, por favor, vou chamar a segurança da casa. Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Nós tivemos a nossa sessão hoje com professores, com alguns militantes, e se manifestaram. E eu quero destacar aqui a sua condução, presidente. Foi assim... conseguiu levar, não descambou, né? E as manifestações vão ser assim, não tem um momento do país ideológico. Não, o presidente sabe do apreço que eu tenho por ele. E hoje poderia muito bem ter descambado para o outro lado. Podia muito bem ter descambado para o outro lado e aí virar uma baderna generalizada, e não é isso que a gente quer. A gente quer discutir o projeto. Né? E a vereadora Manuela tem o estilo dela de fazer política, assim como eu tenho o meu. Eu respeito. Ela chamou o pessoal para vir, eles vieram, se manifestaram de forma democrática. Mas eu não estou lhe atacando, Manuela. Eu estou só dizendo que tu tem todo o direito. Cada um faz a política que quiser e eu acho que vai dar um resultado. Né? E vamos lutar para que o PL seja melhor adequado, como as pessoas querem, os professores querem. Vamos ouvir todo mundo e vamos chegar num denominador comum. Se vai passar ou não vai passar, vai ser discutido nessa casa e vida que segue.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. A vereadora Manuela foi citada. 2 minutos, vereadora Manuela. 2 minutos.
2 minutos por cada estação, né? Porque a vereadora Aline me citou e o vereador Luiz Fernando também. Não, não, eu só quero dizer que eu não organizei um chamamento. As pessoas, é a voz do povo contra a censura. É a voz do povo a favor da ditadura que se fez presente por livre e espontânea vontade. Fiz um chamamento nas redes sociais, né? Vamos derrubar o PL, a censura, não a censura. Espero vocês na Câmara de Vereadores hoje. Veio quem quis, porque a população está a favor da democracia e contra qualquer PL que tente censurar ou calar a nossa voz. Muito obrigada.
Obrigado, vereadores. Eu nome como presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana e eu falo que essa casa sempre dá o direito à manifestação de todo cidadão. Todo cidadão tem o direito a se manifestar. E assim como a gente pede que a nossa comunidade respeite os vereadores que estão no exercício do seu mandato, e mandato esses nossos legítimos, fomos escolhidos, foi homologado pela Justiça Eleitoral, então respeite-se a decisão da nossa comunidade que elegeu 11 vereadores. E a gente vai divergir, a gente vai debater, sempre dentro do respeito, que essa casa tem que ter o respeito. Assim como nós respeitamos a manifestação de todo cidadão que se faz presente aqui, e como eu disse, hoje não teve quebra de regimento, não teve quebra de rito, foi colocado 2 representações, uma por parte da educação, uma por parte da cultura, com que todos falassem, dentro do respeito. E essa é a função do presidente, manter com que a sociedade respeite os vereadores, pois a gente também respeita. Podemos divergir, muitas vezes nossos projetos podem ser contrários aos interesses da coletividade, mas é o que o legislador foi elogiado e foi escolhido. Então a gente agradece, eu agradeço a vocês, pelo respeito um com o outro. Vamos divergir, mas vamos manter o respeito que é que a sociedade espera de todos nós. Declaramos encerrada a 67ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.